partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexandre Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexandre Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias. E o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando por enquanto só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com.
E hoje em destaque no site, ex-diretor da CIA admite culpa em má conduta com informações confidenciais, cientistas russos vão coordenar projeto de biotecnologia dos BRICS, independentistas prontos para pagar gás russo. E ainda a declaração do presidente Vladimir Putin de que as reformas econômicas da Ucrânia são uma humilhação para o povo, Alexandre Krasnov.
É isso aí. E agora a gente falou, sabe que é um pouco en passant, mas vale a pena a gente destacar.
Ao longo do
destacar.
Programa vamos esmiuçar todas estas informações.
Não só isso, como também o nosso site, ele não para realmente, tem várias equipes de jornalismo colocando notícias lá, então a gente pode, durante o programa, aproveitar e anunciar, mas o mais recomendado é sempre ficar se atualizando pelo site mesmo, que as notícias não param de chegar. Realmente esse circuito 24 horas, ele foi montado graças ao trabalho de pelo menos duas equipes de jornalismo, fora tantas e tantas fontes que a gente usa dos outros componentes do grupo Sputnik, que é um grupo multimídia, mas em vários idiomas também. Esse é um lado também meio forte do nosso grupo, que tem redações no Rio, tem em Londres, tem em Istambul, tem em Moscou, tem em Paris, tem muitos lugares, Pequim também. Então a gente vai trocando essas informações também entre os braços, né, por assim dizer, do Sputnik, daí que ele realmente é uma mídia praticamente transcontinental.
Alexandre Krasnov, nesta terça-feira, 4 dias após ser assassinado, foi sepultado o corpo do líder político Boris Nemtsov, que era um dos responsáveis pelo partido Parnas, o partido da liberdade.
Ele é bem recente, esse partido, na verdade, criação, não é nem conhecido assim.
Criado com a reforma política de 2012.
Foi, exatamente. Daí que, realmente, muita gente no Ocidente achou que ele era um líder político, sabe? Eu não quero tirar dele nenhum prestígio. Ele realmente ficou conhecido como um dos políticos mais conhecidos e até mais queridos das pessoas, né? Porque era uma pessoa realmente muito alegre, muito, sabe? Tinha aquele charme, né? Que ajudava muito. Até nos programas de TV, onde ele era sempre muito querido, ele era entrevistado e tal, mas o próprio Boris Nemtsov, a verdade seja dita, a última vez que ele foi ocupar um cargo a nível federal foi em 1998, quando ele saiu do governo do então presidente Boris Yeltsin, e desde então, Arnaldo, praticamente nunca mais ele repetiu o sucesso. Eles tentaram fazer, a Irina Racamada esteve hoje no enterro também, a ex-colega dele aí do partido SPS, que era um partido que teve muito mais participação, inclusive, popular, prestígio, do que esse, o mais novo, o Parnas. Então, em 1999, eles tentaram criar aquele partido, mas perderam a eleição de 2003. E desde então, nunca mais conseguiram eleger ninguém para o Congresso. Então, ele ficou... o Boris Nemtsov, ele ficou meio que na oposição, mas oposição daquelas, sabe, que faz comício, que faz manifestação de rua, tentou até fazer uma espécie de carreira, voltar até junto com o Alexei Navalny, que é um jovem opositor, hoje realmente que tem muito mais até, eu diria, apelo popular do que o Nemtsov. Ele foi junto, participou de várias manifestações populares recentes dos últimos anos. Ele foi discursar naquelas manifestações aí, mas é um tipo de evento em que muitas pessoas sobem ao palco, né? Sobe um político, ele diz que é opositor, faz um discurso. Depois dele sobe um poeta, faz uma leitura, entendeu? Depois dele mais alguém. Ou seja, não dá para dizer que essa visão... divulgada tanto no, na imprensa ocidental, seja correta, né? Ele, eu acho que quem matou Nemtsov, praticamente, para mim, está muito claro que eles contavam com esse tipo de repercussão, especialmente na mídia ocidental, né? Que muitas vezes vende uma figura, acho que no Brasil tem um pouco isso também,
tem,
né?
Tem
alguns políticos que são mais queridos da imprensa internacional, que faz algum tipo de, sabe, um grande reportagem, diz que o cara é um, sei lá, defensor do meio ambiente, aí depois você vai pro povo, pergunta, o povo nem conhece, né? Eu não posso dizer isso do Nemtsov, ele era uma pessoa muito conhecida, mas eu diria que ele não tinha uma presença assim na política atual, e infelizmente a última vez que ele foi feita uma pesquisa de intenção de voto, apesar de todo, sabe, macho bonitão e aquele apelo dele, inclusive, né, ele era conhecido como também um mulherengo, né, teve muitas esposas e muitos filhos, inclusive, né, e essa parte já está bastante conhecida do povo. Ele tinha apenas 1% de intenção de voto. Isso é sempre bom lembrar para aqueles que falam que um opositor de Putin foi morto, ou o governo pode ter encomendado a morte porque temia o Nemtsov. Isso aqui não passa de sabe, de uma...
total desconhecimento.
De uma visão totalmente distorcida.
Indesculpável e um total desconhecimento da realidade da política russa.
Aliás, eu gosto de citar esse exemplo, que quem percebeu essa realidade bem diferenciada foi a brasileira Vivian Oswald, né, que fez aquele livro com vista para o Kremlin, né? Ela foi repórter
na Rússia. Foi correspondente do Jornal do Brasil durante muitos anos.
Do Globo, eu acho que do Globo.
Globo.
Ela cita num dos capítulos que ela tinha uma ideia do outro político assim desse tipo, né, que era conhecido no Ocidente, o Garry Kasparov, o ex-campeão mundial de xadrez, e ela tinha aquela ideia, né, de que ele era um opositor ferrenho também. Ele é um querido da imprensa, eu vi pelos próprios olhos o Kasparov dando entrevista para uma televisão em um ótimo inglês, ele é muito fluente em língua inglesa e tal. Aí Vivian foi perguntou para, sei lá, uma empregada dela, se ela conhece o Kasparov, né, e já esperando por um discurso desses, né, sim, ele é um crítico do Putin, mas a mulher apenas falou, sim, ele já foi campeão de xadrez.
É isso que ela conhece.
É isso que ela conhece. Então,
a imagem do enxadrista, não do político.
Exato, e o caso do Nemtsov, ele praticamente se enquadra nesse tipo de político que é visto muito, muito no Ocidente, muito com um peso muito maior do que ele realmente teria na vida atual. Eu vi uma chamada de matéria de um dos principais jornais da noite aqui do Brasil ontem, que dizia assim: por causa da morte do político opositor, a Rússia entra em crise. Que crise? Eu não entendi direito, mas é a visão que eles têm mesmo, né? Hoje o enterro, ele reuniu milhares de pessoas. Não, como a gente sempre fala, ele era muito querido. Muita gente ficou chocada com essa morte, sabe?
E ele era um grande mobilizador de massas.
Não, totalmente. Não, eu não diria aqui de massas, mas ele era muito, sabe, ele tinha muito apelo com as pessoas. E as pessoas gostavam de ver ele falar. E ele meio que se desgastou politicamente ainda na época dos anos 90, que era uma época muito complicada para a economia do país. E ele fez várias coisas populistas na época que não funcionaram, não só ele. Dizia-se que aquela época era, sabe, morte certa para qualquer membro do governo, que o governo não tinha realmente recursos, né, para resolver a situação, especialmente depois da crise de 98. Quem fosse que entrava no governo daquele ano era praticamente um político de dias contados, pelo menos para os cargos que você pode ser eleito, né? Então, provavelmente por isso, Arnaldo, hoje, das pessoas que foram lá ao enterro do Boris Nemtsov, muitos eram amigos e colegas dele ainda dos anos 90, porque aquela época foi justamente uma época de primeiros, sabe, do primeiros governos, dos primeiros políticos multipartidários, né, tudo isso depois de 70 anos do Partido Comunista. Então, até hoje as pessoas se lembram daquelas lideranças partidárias, dos debates. Tudo era novidade, tudo era uma coisa inédita na Rússia. O próprio Nemtsov, só para você ter ideia, ele se tornou governador, nada menos que governador de Nizhny Novgorod, com 32 anos de idade.
32... Jovem governador de uma importante região industrial da Rússia.
32 anos, e depois foi para o governo, e ele mesmo, né, outro dia as TVs fizeram uma homenagem, recapitulando várias entrevistas dele, e ele era muito sincero. Outra coisa que realmente tem muito apelo, né, com as pessoas. Ele fala abertamente numa dessas entrevistas: eu era jovem e inexperiente, fiz muitas coisas erradas. Não é tão frequente um político falar isso, né?
Pelo menos teve a grandeza de reconhecer o erro, não, né? Com certeza. Em público.
E é isso que muita gente hoje lembrou, que ele nunca traiu ninguém, que ele foi sempre muito sincero, muito aberto. Falava as verdades, muitas vezes inconvenientes. Daí que existem essas versões mais variadas, né, dos possíveis autores deste crime, né, desde eu vi hoje na mídia lá, uns chechenos que podem ter combatido lá na Ucrânia e não perdoaram alguma coisa, pronunciamento dele, nacionalistas extremistas também da própria Rússia são apontados como possíveis autores, um crime passional que para mim é o menos provável, apesar de não sei quantos filhos legítimos e ilegítimos, e tem um lado, aliás, a gente outro dia viu, repetindo, a Rússia não é Brasil, Arnaldo, a gente tem que levar isso sempre em consideração. Aos 50 anos, na festa de 50 anos do Nemtsov, 5 anos atrás, ele reuniu todas as suas mulheres e ex-mulheres, e todo mundo parecia muito feliz.
O harém do Nemtsov.
Ó, muito felizes, mulheres na Rússia, uma com a outra. Isso é coisa muito rara.
Como é que você consegue isso e fazer com que ex-mulheres...
Não, é porque ele tinha aquele
charme. Ex-esposas de mesmo marido consigam se entender.
Perdoavam.
Como é que
eles perdoavam. Elas perdoaram, porque ele tinha um charme irresistível, totalmente. Mas, enfim...
Falou do enterro do Boris Nemtsov. O governo russo se fez representar por dois vice-primeiros ministros e dois vice-primeiros ministros de projeção no governo, que, se não me falha a memória, estou falando de memória, Sergei Prekhotko e Arkady Dvorkovich. Os dois estiveram lá representando o governo russo, e também esteve presente a viúva do presidente Boris Yeltsin.
Com certeza, como a gente fala, né?
A parte, mais, políticas
a parte mais trágica foi a mãe do próprio. Ela tem mais de 87, se não me engano, anos, e foi uma tragédia terrível, né? Uma mãe ver a morte do filho assim nessa idade, cara, isso é muito triste. Mas, infelizmente, né? Fazer o quê? Hoje a gente sabe que ainda vai permanecer por algum tempo, sabe, essas manchetes, né, na imprensa. Hoje, a moça que, aliás, ela não foi ao enterro, né, a moça que estava junto com o Nemtsov, a modelo de ucraniana, ela parece que até viajou para a Ucrânia.
Conseguiu liberação, né, que ela estava retida no apartamento.
Por algum tempo. Hoje também uma outra matéria chamou a atenção, que foi interrogado o condutor daquele veículo de limpeza, que foi o primeiro quem passou pelo local, que foi usado pelo assassino até para fugir das câmeras de observação. Esse homem, ele foi o primeiro que desceu o veículo, viu ele no retrovisor caído no chão, e ele falou, foi o primeiro a falar com a moça, que segundo ele tinha um ataque de nervos tão forte que ela não conseguia nem chamar a ambulância. Então ele fez os...
Providenciou o chamado.
As primeiras providências.
Providenciou o chamado e o socorro para Boris Nemtsov, embora àquela altura já não houvesse nada a ser feito. Paulo, nós vamos prosseguir com o programa da Rádio Sputnik e na sequência comentamos outros fatos do dia.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a presidente Dilma Rousseff sancionou na segunda-feira, 2 de março, a Lei do Caminhoneiro, concedendo benefícios à categoria, benefícios estes que os profissionais da condução de caminhões e carretas vinham requerendo há bastante tempo. E sobre este assunto, sobre o movimento de paralisação dos caminhoneiros, nós vamos conversar agora com Nélio Botelho, que é presidente do movimento União Brasil Caminhoneiro. Como vai, Nélio? Tudo em ordem?
Tudo em ordem, estou à sua disposição.
Prazer enorme ouvi-lo novamente no programa da Rádio Sputnik, Nélio.
O prazer é meu, eu estou sempre à sua disposição.
Nélio, qual é o panorama de momento nesta terça-feira, 3 de março de 2015, em relação à paralisação dos caminhoneiros? Em que estados ainda ocorrem movimentos?
Pelo monitoramento que nós estamos processando aqui, continua ainda paralisação em rodovias em 5 estados. Quais são? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Portanto, os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e 2 estados da região centro-oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós podemos dizer que o movimento de paralisação está diminuindo, Nélio?
Olha, eu diria que se dependesse dos entendimentos com o governo e aquilo que já foi conseguido até agora, o ideal seria que essa mobilização já tivesse sido desfeita, porque nós já fomos atendidos em pontos básicos daquilo que nós precisamos que seja oficializado pelo governo. O que faltou ser concedido ainda está agendado para uma reunião em Brasília no próximo dia 10, quando nós estaremos definindo o restante da pauta que o governo já demonstrou interesse em atender 100% daquilo que foi apresentado.
Dia 10, terça-feira que vem, a reunião... Quem representará o governo na reunião com os caminhoneiros?
O governo está sendo representado por alguns ministérios, pelo Ministério dos Transportes, pela Secretaria-Geral da Presidência da República, pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, com emissário direto, inclusive, da própria presidência, tem participado.
A reunião será em Brasília, então, na próxima terça-feira, dia 10. Você já sabe o horário e local, Nélio?
Provavelmente a partir de 9:30 da manhã.
9:30 da manhã, e o local você já tem? A confirmação do local da reunião?
Sala de reuniões do Ministério dos Transportes.
Então, o Ministério dos Transportes sediando a reunião dos caminhoneiros com os representantes do governo federal. Bom, há pouco você falou que o governo federal já atendeu parte ou boa parte das reivindicações dos caminhoneiros. Que reivindicações são essas já atendidas?
O principal foi atender aí o sancionamento da lei do motorista, sem vetos, porque havia aí uma pressão violenta aí por parte de vários órgãos aí, como Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, empresários, políticos e etc., propondo alguns vetos fundamentais da lei. E aquela história, se o governo tivesse atendido um, teria que atender todo mundo. Então, por isso, o governo não vetou nada e sancionou a lei conforme ela se apresentou, cuja lei nós participamos da elaboração dessa nova lei.
Quer dizer, exatamente, eu quero saber se essa elaboração da lei teve a participação dos caminhoneiros.
Sim, essa sim. A 12.619, que foi a tal aí que causou toda essa polêmica aí desde 2012, naquela nós não participamos. Agora nessa não, nessa nós participamos diretamente do grupo de trabalho e eu diria mesmo que aquilo que compôs finalmente da lei foram sugeridos por nós. Aquilo ali, não houve participação política, nem interesse absolutamente nenhum de empresário ou coisa semelhante. Aquilo ali, a lei foi transformada naquilo que é viável de ser cumprido, principalmente na questão de descanso em rodovias, de ponto de parada, e depois conseguimos encaixar na lei, que não tinha na 12.619, alguns itens fundamentais, como, por exemplo, a questão de balança rodoviária, a questão de pedágio, e alterar os horários, a questão, por exemplo, de ponto de parada, quer dizer, só vamos poder realmente cumprir horário de descanso, etc. e tal, quando houver ponto de parada que não existe, não há uma infraestrutura preparada para isso. Então, nós participamos da elaboração dessa nova lei diretamente, colocando a realidade da rodovia, a realidade do território nacional de transporte rodoviário de carga. Então, aquilo que nós apresentamos lá, pela experiência que nós temos, é que foi transformado em lei. Portanto, foi uma grande vitória que nós tivemos aí de sancionar a lei exatamente como nós sugerimos, porque com isso nós vamos resolver problemas cruciais. Agora, fora isso, o grande problema aí que está justamente martirizando todo mundo aí é a questão do frete. Quer dizer, o frete hoje ele é impraticável. Nós somos remunerados muito aquém das nossas necessidades. E o óleo diesel é que pesa mais nessa questão, porque o óleo diesel é o insumo mais pesado que tem aí no custo da operação do caminhão. No preço que atingiu o óleo diesel, nós não temos como continuar fazendo as nossas operações, porque nós não conseguimos repassar para o frete, não teve como repassar, porque quem faz os preços são quem nos contrata, eles não concordaram em repassar o óleo diesel, e isso praticamente inviabilizou a atividade. Com isso, os caminhoneiros continuam ainda paralisados em rodovias. Temos, inclusive, aí uma informação que estaria havendo até um comboio de caminhões se dirigindo para Brasília, alguns já até chegaram em Brasília lá.
Estão estacionados diante do Estádio Nacional.
Exatamente. Para demonstrar ao governo que realmente nós reconhecemos aquilo que já foi concedido até agora. O governo levou a sério e realmente procurou atender, porque pesquisou exatamente a realidade do caminhoneiro e concluiu que aquilo que era reivindicado realmente é real. Agora, estão em Brasília para manifestar lá, exatamente para mostrar que, infelizmente, com o aumento do óleo diesel e o não repasse em cima do frete por parte dos contratantes, nós estamos inviabilizados e, por essa razão, só poderemos normalizar a nossa atividade a partir do momento que houver o que está sendo reivindicado como principal item, que é a redução do preço do óleo diesel.
E isso o governo disse que não conversa. Isso é ponto inegociável para o governo. Não, aí vai ficar em um novo impasse.
Eu diria a você que não é bem um ponto inegociável para o governo. O governo ele está também impossibilitado de atender isso aí. Porque o óleo diesel diz respeito diretamente com o mercado de combustível e está diretamente ligado ao problema Petrobras. E a Petrobras, a dificuldade que ela está passando atualmente, inclusive havia até uma notícia de que agora no mês de março iria acontecer o contrário, iria haver um novo reajuste no preço do óleo diesel. Mas isso o governo já conseguiu suspender ou deu uma garantia que nos próximos 6 meses não haverá aumento do óleo diesel. Foi a única coisa que conseguiu o governo fazer. Agora, reduzir o preço do óleo diesel complicaria 500 vezes mais a situação da Petrobras, da própria economia do país, e, portanto, o governo estaria 100% impossibilitado de atender isso que está aí. Quer dizer, cria-se aí com isso uma questão quase que insolúvel, porque se de um lado nós não temos como operar com esse preço do óleo diesel em vigor, por outro lado, o governo não tem como baixar esse preço por causa do problema da economia, por causa do problema da Petrobras. É isso que está acontecendo, essa manifestação em Brasília, para tentar ver se consegue um meio termo nessa situação.
Uma flexibilização, não é, Nélio?
Isso aí.
Nélio, para o entendimento do nosso ouvinte, o que representou para o caminhoneiro, para o transportador de carga, esse aumento do óleo diesel? Os custos aumentaram em quanto? Duplicaram, triplicaram?
O peso do óleo diesel no custo da movimentação do caminhão, ele representa hoje próximo dos 50%. Quer dizer, de todas as despesas que você tem para botar um caminhão em operação, você tem pneus, você tem motorista, você tem óleo, você tem...
auxiliar.
Gato, você tem aquilo tudo que compõe uma planilha de custo. O óleo diesel representa praticamente metade de toda despesa que o caminhão rodar. Com isso, digamos, se o frete é defasado, se você tem num custo aí, digamos, R$100 por tonelada, e você recebe de frete R$90 por tonelada, quer dizer, a partir do momento que o óleo diesel sobe de preço novamente e você não consegue repassar para o frete, quer dizer, dos R$100 por tonelada que você precisaria, você vai passar a receber 50, vai passar a receber a metade. Ninguém consegue operar um mercado pagando 100% e recebendo 50% de retorno. Aí não tem como operar isso aqui, é suicídio direto. Esse é o grande problema, quer dizer, como o óleo diesel que pesa 50% no custo da operação, aumentou o óleo diesel, teria que haver um aumento automático do frete. Mas como quem nos contrata é exatamente que faz o valor desse frete, e a maioria, por exemplo, como é o caso do agronegócio, que tem o seu produto já vendido para exportação, etc., já recebeu até parte da venda, eles não têm como aumentar o frete, porque o frete pesa no custo do produto também em proporções quase iguais. Quer dizer, é uma matemática aí que não se consegue chegar a um resultado, entendeu? Quer dizer, então, por isso é que a coisa continua assim, e pelo que eu estou sabendo, se não houver uma solução para o pai do caminhoneiro, eles não têm a intenção de rodar normalmente, não. É bem verdade que grande parte do país já está rodando, sem problema, mas todo mundo com atenção voltada a esses 5 estados que estão aí, são os que foram mais prejudicados, porque são as maiores distâncias são feitas pelos caminhoneiros desses estados que estão parados aí. Então, por essa razão é que a situação está nesse impasse. O governo, com toda a boa vontade de resolver o problema, os caminhoneiros ansiosos para voltar à normalidade, mas, quer dizer, ambos estão inviabilizados de colocar aí um igualmente na situação. Então, não se sabe ainda qual será o resultado.
Délio, o jornal Folha de São Paulo publica a seguinte matéria hoje, ao mencionar a regulamentação da lei do caminhoneiro e a sanção desta lei. A decisão de sancionar os artigos da lei sem vetos foi tomada contra a opinião da área técnica do Ministério dos Transportes, que pedia pelo veto. A Folha de São Paulo apurou que os técnicos não veem benefícios para os caminhoneiros e sim para as empresas embarcadoras de carga, que são as responsáveis por pagar o pedágio e regular a quantidade de carga do veículo. O benefício dado a essas empresas, prossegue o jornal Folha de São Paulo, principalmente as do setor agrícola e de bebidas, vai gerar custos para o restante dos usuários das rodovias. Isso porque os contratos de concessão previam pagamento por todos os eixos e, com a mudança, os administradores das rodovias terão de ser compensados. Você concorda com essas afirmações, Délio?
Absolutamente. Não concordo, não.
Não concorda?
O problema é o seguinte, é que esse mercado aí de transporte de carga, ele é dominado pelos grandes embarcadores, é dominado pelas grandes empresas transportadoras, ou seja, é dominado pelos grandes poderes econômicos. Acredito que o jornal Folha de São Paulo tenha citado o Ministério do Transporte, mas na realidade, talvez estivesse referindo diretamente à Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é um órgão vinculado ao Ministério do Transporte. Porque o Ministério do Transporte, que tá como mediador principal nessa questão aí, ele tem falado a mesma linguagem, tanto do governo quanto da nossa, e conhece bem o problema. O problema é que os interesses dos embarcadores, os interesses das grandes empresas transportadoras, conflitam diretamente com os interesses dos caminhoneiros. Então, e eles é que sempre dominaram a Agência Nacional de Transporte Terrestre, as leis, as normas que são elaboradas pela NTT, são dentro daquilo que interessa a esse poder econômico. Então, essa questão, por exemplo, de pedágio, eles estão gritando aí aos trancos e barrancos, aí, negócio de eixo levantado aí, que não poderia ser... Pode sim, o contrato de concessão prevê o contato dos eixos com o piso da rodovia. E se o eixo está levantado, ele não tem contato nenhum. Então, não justifica cobrar pedágio de eixo levantado. Isso aí é um absurdo. E a questão do peso da carga, que a própria a Associação Nacional das Concessionárias de Rodovia está gritando aí na imprensa para tudo quanto é lado de que isso aí foi um absurdo que fizeram. Não é o Ministério dos Transportes que está dizendo isso, não. Deve ser a NTT relacionada com essas concessionárias, dizendo que isso aí vai estragar asfalto, que vai aumentar o valor de pedágio, que vai provocar mais acidente, que vai fazer o diabo. Não é nada disso. O que foi concedido ali, uma tolerância de 10% sobre, digamos, o peso por eixo do caminhão e 5% sobre o peso bruto total do caminhão. Isso aí não representa nada a nível de desgaste de rodovia, a nível de segurança de caminhões, assim sucessivamente, entendeu? Então agora, eles ficam gritando aí, porque nós sempre lutamos para conseguir isso que foi concedido agora. E eles sempre resistiram contra nós, porque eles sempre dominaram a situação. E agora que a gente está conseguindo aquilo que já deveria ter sido implantado há muito tempo, eles começam a botar a boca no trombone aí e acaba dando informações erradas para o jornal Estado de São Paulo, que publica aquilo que não coincide com a realidade.
Perfeito. Nélio Botelho, muito obrigado por mais esta entrevista ao programa da Rádio Sputnik. E semana que vem, então, conforme o Nélio Botelho nos informou, reunião dos representantes dos caminhoneiros com o governo federal, reunião esta que acontecerá no Ministério dos Transportes em Brasília. Muito obrigado, um grande abraço para você e que tudo se resolva da melhor forma possível para os caminhoneiros, Nélio.
Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez e desejo boa sorte para você e seu programa.
Obrigado, conversamos com o Nélio Botelho, presidente do Movimento União Brasil Caminhoneiro, que nos falou do movimento de paralisação e da sanção da lei do caminhoneiro. Lembrando, conforme palavras do Nélio Botelho, que há caminhoneiros parados ainda nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Ciência e tecnologia.
O Instituto de Pesquisa de Cardiologia da cidade russa de Tomsk planeja criar um consórcio científico que desenvolverá, entre outros, um projeto de prótese vascular. O Instituto de Pesquisa de Cardiologia de Tomsk iniciou a criação do consórcio internacional BRICS Biomed para integrar os esforços dos países membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, na esfera da pesquisa de biotecnologias. Esse anúncio foi feito pela assessoria de imprensa das organizações de inovação da região de Tomsk. Desde a sua criação, o Instituto trabalha com biotecnologias e realiza pesquisas na área das tecnologias de células, engenharia de tecidos e nanotecnologias. E agora passando da ciência e também da ciência para a ecologia, Vamos informar, Alexandra Krasnov, que o Lago Baikal, a maior reserva de água doce do mundo, baixou para nível crítico. A maior reserva de água doce do mundo, o Lago Baikal, localizado no sul da Sibéria, na Rússia, baixou para um nível considerado crítico, aumentando os temores de escassez para a população e de consequências negativas para o ecossistema. A maior reserva de água doce do mundo, o Lago Baikal, localizado no sul da Sibéria, conforme dissemos, baixou para o nível crítico. O nível 2 caiu 2 centímetros abaixo dos 456 metros, acima do nível do mar, o mínimo aceitável de acordo com o governo, segundo declarações de Arkady Ivanov, da organização não governamental Greenpeace, Alexandre Krasnov.
Greenpeace é suspeita, né? Na verdade, eu não ia confiar muito nos dados do Greenpeace, né? Até pela reputação que essa ONG tem, né? Sabemos que pouco tempo atrás tivemos uma novela, né, grande com o navio Arctic Sunrise, aquele navio que tentou atacar uma plataforma da Gazprom no norte da Rússia e depois ficou retido um tempo. Tinha até uma brasileira no meio, né, que fez carreira de quase que modelo, né? Chegou a posar aqui nua, né?
Saiu uma enquete se ela deveria posar totalmente nua ou se a revista deveria publicar foto dela também despida ou parcialmente despida.
É uma ótima maneira de aproveitar a publicidade. Mas fora os relatórios dessa ONG, que nem todas as fontes consideram 100% confiável, né? Existe realmente uma situação bastante peculiar agora no Lago Baikal, é porque é um lago muito, sabe, vulnerável. Ele fica numa região até que não tão densamente povoada, né? E é uma reserva muito grande em si, ele é muito grande, não é à toa que tem esse título, né? De maior reservatório de água doce do mundo. Ele é muito profundo, e realmente tudo isso junto, e tem um rio nascendo nele, aliás, o rio Angará, é porque normalmente acontece o contrário, né? Os rios muitas vezes desembocam em lagos, né? Isso acontece, mas o rio Angará é o único caso, ou um dos pouquíssimos casos no mundo em que um rio nasce num lago, né? Ou seja, ele nasce no Baikal e depois já desemboca na bacia do Pacífico, lá para o lado da Sibéria. Mas enfim, o Arnaldo, o Lago Baikal, ele sempre foi sujeito, né, sempre, digo, no século XX, né, a vários tipos de influências, vamos dizer assim, de origem humana, né, como aquela fábrica de celulose, por exemplo, que botaram nos anos 60, foi o maior crime ambiental, na verdade, daquela decisão das autoridades soviéticas, que na época ainda não tinha muita consciência ecológica, e o básico, por ironia, né, o argumento que foi usado na época para instalar essa fábrica de celulose era que a água era ótima, né, ela praticamente não precisava de tratamento para ser usada no processo de fabricação de celulose e papel, então foi decidido colocar a empresa, né, a fábrica bem ao lado do lago, e isso foi, hoje é considerado como um dos maiores danos, né, feitos ao Lago Baikal, além dessa consciência hoje que foi totalmente renovada, existe um potencial turístico, né, muita gente fala, ah, é bonito, né, mas é uma daquelas regiões, não exatamente do mais difícil acesso, mas mesmo assim, Sibéria e Sibéria, né? Tem uma ferrovia, nada menos do que a Transiberiana, passa no lago, literalmente na margem do Lago Baikal. Não sei se agora eles fizeram algum desvio também por questões ecológicas. Eu, quando fiz esse trajeto, muitos e muitos anos atrás, foi em 1988, tinha um trecho que o trem literalmente passava, você via da janela a superfície, sabe?
Do lago.
Ele passava na margem. Agora, então, desse ponto de vista, o acesso não é tão difícil. A cidade de Irkutsk também fica bastante próxima, mas mesmo assim lá as distâncias são grandes, as estradas são pequenas e ainda precárias, né? Então, é uma situação que eu compararia à Amazônia, né? Você tem várias regiões lá, ou, sei lá, uma chapada, né, num lugar muito afastado, né, sabe, no interior. Ou seja, é uma coisa muito bonita, mas para acessar você tem que, sabe, lutar, né, um pouquinho contra a natureza e também a falta de infraestrutura. Boa parte do Lago Baikal ainda está nessas condições, é uma área bem selvagem e remota, mas mesmo assim, nos últimos anos tem acontecido uma espécie de boom turístico, né? A ponto que antigas aldeias de pescador, que eram coisa, sabe, do fim do mundo, eram apenas algumas casinhas e só tinha pesca, né? Realmente como único jeito...
Única atividade econômica.
Única atividade. Agora virou uma espécie de... Tem gente até construindo uma espécie de pousadas ou, sabe, transformando suas casas em casa de aluguel de apartamentos, porque existem inúmeras turnês, né, pelo lago, tem trilha, tem várias atividades na própria água, então, e turistas não só da Rússia, como também agora do mundo inteiro, estão começando a descobrir aquela região, e é um daqueles casos, eu acho que eu posso estar enganado, mas quando teve aquela febre das sete novas maravilhas de tudo, né, as sete novas maravilhas do mundo, foi eleito Cristo Redentor, né, mas depois aquilo foi só um começo, cada país depois elegeu o próprio ranking de maravilhas, inclusive naturais, eu sei que o Lago Baikal esteve em várias delas, então também de certa forma ajudou a divulgar essa região ecológica que hoje está ganhando cada vez mais destaque. E quanto à seca, né, que está acontecendo, a queda de nível de água, foi realmente por combinação de fatores ecológicos, que a gente sabe que aquelas florestas siberianas, aquela taiga, né, como é chamada, ela só parece que ela é muito úmida, né? Porque, na verdade, se você medir a quantidade de precipitações, não é tão grande assim. Daí que, no verão, por exemplo, um dos maiores perigos lá são os incêndios florestais. É porque uma floresta boreal, né, não é à toa o nome, né? Ela fica numa região de clima muito severo, né? De clima muito de contrastes de temperatura. Então, ele basicamente congela no inverno e cai neve, né? Mas não é uma neve de metros e metros de altura. No acúmulo não é tanta água, né, quanto parece. Então, depois, quando essa neve toda sai, realmente o acumulado seria uma espécie de cerrado, né, se não tivesse o inverno prolongado. Aqui, por exemplo, você tem o cerrado onde praticamente não existe essa vegetação grande, né? Na Sibéria isso é possível porque metade do ano é frio. Então, a floresta congela, ela economiza água, inclusive, desse jeito. Mas, no acumulado, repito, né, são florestas não tão úmidas quanto parece. E quando dá um ano, vamos supor, com muito incêndio florestal e com pouca chuva, no acumulado já do ano, ele dá essa diferença de precipitações, mais ou menos como a gente está enfrentando aqui agora no sudeste brasileiro, né? Mas aqui não tem um período de congelamento, então toda a água ela ou cai ou evapora, né? Lá no clima siberiano tem essa vantagem, a água em forma de neve e gelo ela fica como que guardada por algum tempo, né? Mas depois que descongela, volta ao ciclo normal. Então vamos esperar, realmente o Baikal ele vai precisar, como aqui as represas aqui do sul do Brasil e do sudeste brasileiro, precisa de muita e muita chuva. Então vamos torcer para que a chuva volte àquela região.
Para finalizar, segundo ainda Arkady Ivanov, Arkady Ivanov, do representante do Greenpeace para aquela região siberiana, os primeiros afetados pela redução do nível do Baikal são os peixes e todo o ecossistema.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Relações Internacionais.
Edward Snowden pode voltar aos Estados Unidos, é a bomba do dia que o Alexandre Krasnov vai detonar agora.
A bomba do dia que o advogado dele falou pela primeira vez que no fundo ele quer voltar para casa, né? Porque isso era uma espécie de tabu.
É o que? A campanha Snowden Go Home?
Não, é uma campanha realmente, não sei se é uma campanha, né? É uma nova página, né, na história do Edward Snowden que começou... com as denúncias dele. A gente sabe que o Glenn Greenwald, o jornalista que mora no Rio, ele foi o primeiro a divulgar, inclusive a mídia brasileira, por isso foi praticamente, depois da Guardian, né, britânica, foi a imprensa brasileira quem deu maior destaque, inclusive acho que facilitou o fato de que o Greenwald mora no Rio. Então, o Snowden ele virou o assunto, né, e virou uma ponte, mais uma, né, entre a Rússia e o Brasil, porque ficou preso, entre aspas, né, mas ficou, né, no aeroporto de Moscou.
Retido.
Por 40 dias. Conta essa
fisicamente
história.
Fisicamente estava na Rússia, juridicamente não.
Conta como foi. Eu sei que Arnaldo lembra todos os detalhes daqui.
Vamos lá. 23 de junho de 2013, domingo, desembarque do Edward Snowden no aeroporto de Domodedovo.
Como é que foi o tempo naquele dia?
Não sei, eu sei que ele era procedente de Hong Kong.
Tá
não.
Certo.
Hong Kong?
Hong Kong.
Hong Kong.
Foi.
Onde ele se refugiou, havia pedido uma licença não remunerada da NSA e de lá, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, de lá manteve os contatos com Glenn Greenwald, passando para o jornalista as informações, arquivos ultra-secretos dos órgãos de inteligência dos Estados Unidos, e ali ficava revelado que o poder de ingerência, o poder de controle que os órgãos de inteligência dos Estados Unidos têm sobre as comunicações em todo o mundo. E não eram apenas cidadãos comuns os vigiados. Políticos de renome, como o presidente do Brasil, Dilma Rousseff, chanceler da Alemanha, Angela Merkel, grandes organizações, grandes empresas como a Petrobras, talvez até antecipando o que viria depois, né? Talvez os Estados Unidos já monitorasse a Petrobras, já cientes do que estava acontecendo na empresa. E foi uma sequência de revelações. E a cada mês, a cada semana, novos desdobramentos, até que entrou em ação este advogado, Anatoly Kucherena.
Não, porque o próprio Snowden, ele de fato ficou preso no aeroporto pelo
durante
seguinte,
40 dias.
Que, foi anulado o passaporte dele. Então, exatamente, ele não podia... Ele ficou naquela zona...
Não,
na zona de trânsito, ou seja, chegou... na Rússia, mas não pode entrar no país sem documento, porque o documento não existia mais, né? Na época, os próprios Estados Unidos que anularam, e ele ficou 40 dias, coitado, né? naquele lugar, ainda bem que tinha aquele hotel de cápsulas, né? aquele a moda japonesa, sabe? Aqueles mini hotéis que você fica enclausurado praticamente numa cela muito pequena e apertada, mas pelo menos é uma espécie de hotel, dá para passar a noite, dá para dormir, e tinha, por causa disso, né, inclusive o serviço de fronteira da Rússia, uma relativa segurança, né, porque sabíamos que já naquele momento o Snowden já temia pela própria vida, né, então foi armado um esquema, inclusive, né, desviaram o avião do Evo Morales, que estava voltando da Rússia, e foi obrigado a pousar na Áustria, praticamente forçado a pousar, apesar da imunidade presidencial.
Havia ido à Rússia participar de um congresso sobre hidrocarboneto, gás e petróleo.
Ele participou de um congresso em Moscou e depois foi desviado o avião. Mais tarde, até alguns países europeus pediram oficialmente desculpas, né, por não deixar ele entrar no espaço aéreo, né, foi a Espanha, a França e Portugal, se não me engano. Agora, tudo isso por uma suspeita, e ele até foi revisado o interior do avião, o que também é uma violação, inclusive, do direito internacional. Você não pode fazer revista em avião presidencial porque ele tem imunidade, ninguém entra no avião presidencial, mas fizeram isso com o avião do Evo, porque achavam que o Snowden podia estar escondido dentro. Então, a Rússia, depois de 40 dias, ela deu o asilo a Snowden. Agora ele foi renovado já por mais um ano. E hoje o Kucherena, ele virou o advogado, ele virou uma espécie de porta-voz do Snowden ainda no aeroporto, porque pouquíssimas pessoas tinham acesso ao próprio Snowden. Ele meio que assumiu essa função, né, de porta-voz e de defensor também. Ele ajudou com documentos, aliás, o próprio Snowden, desde o aeroporto, ele fez vários pedidos de asilo. Depois, alguns países negaram ter recebido esses pedidos, entre eles o Brasil, aliás, né, em várias ocasiões. Uma vez o Itamaraty falou que não recebeu nada, e da outra vez, quando o Snowden publicou a chamada Carta Aberta ao Povo do Brasil, parece que foi a presidente Dilma que falou que aquilo era uma carta e ela não entendeu que era um pedido.
E o governo brasileiro também havia exigido que o Snowden se dirigisse a uma repartição diplomática do Brasil na Rússia para formalizar o seu pedido de asilo.
Exatamente. Então, coube a Rússia, né, meio que abrigar o Snowden por quase 2 anos, e hoje foi uma coletiva do Kucherena. Eu não sei dos motivos da coletiva, que a gente não conseguiu, em várias fontes, descobrir se foi o próprio que quis falar com a imprensa ou se alguém o convocou, mas ele falou a várias agências, as maiores do mundo, dizendo o seguinte, que o Snowden realmente queria voltar para os Estados Unidos, e isso, inclusive, agora já está sendo negociado por um grupo internacional de advogados, para ele poder, se não voltar, mas pelo menos visitar os Estados Unidos. Não sabemos se juridicamente isso pode ser feito sem prejudicar, inclusive, a segurança do próprio. E perguntado se existe esse medo do Snowden, o próprio Anatoly Kucherena disse o seguinte: ele não tem medo de ser convocado, né, para responder juridicamente para a justiça. O que ele tem medo mesmo é que isso seria uma violação da lei. Ele fala o seguinte: me dá uma garantia que esse procedimento seria de acordo com a lei. E hoje, segundo o Kucherena, ninguém pode dar uma garantia dessas. Ou seja, soubemos basicamente da bomba, resumindo, que o Snowden sim quer ir para casa, mas só se for respeitado o direito internacional e a legalidade desse procedimento.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Está sendo realizada em Bruxelas, na Bélgica, a Conferência Internacional sobre o Vírus Ebola. O encontro organizado pela União Europeia conta com mais de 80 delegações africanas e europeias. A conferência tem como objetivo avaliar a situação do Ebola e discutir medidas de ajuda aos países afetados pela doença. A proposta também é a de propor diretrizes para o combate à erradicação desta epidemia. Nós vamos conversar com o doutor infectologista, diretor do Instituto de Pediatria da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor Edmilson Migovski. Doutor Edmilson, obrigada pela participação aqui na Rádio Sputnik. Queria que o senhor conversasse com a gente, começasse falando, né, sobre a importância desse congresso hoje. Segundo o último balanço da Organização Mundial de Saúde, que saiu em janeiro, 23.729 pessoas já foram contaminadas pelo ebola e 9.604 pessoas já morreram vítimas da epidemia do ebola. Nos três países mais afetados, né, Serra Leoa, Libéria e Guiné, na África. Como é que o senhor vê essa situação e a importância desse congresso?
O que é muito importante é porque, pela primeira vez, né, nesses últimos meses, o ebola deixou de ser um problema só africano para ser realmente um problema mundial. A partir do momento que você teve casos de ebola nos Estados Unidos, casos de ebola em alguns países europeus, isso mostra claramente a necessidade do mundo olhar para o problema e não mais encarar isso como sendo algo exclusivo de um continente pobre, né? Então, a gente percebe a mobilização de grandes empresas no intuito de fazer vacina, uma vacina que realmente venha evitar essa doença contagiosa e tem uma taxa elevada de letalidade. Então, é realmente uma coisa importante, porque quando existe a mobilização de outros países, se envolve outras inteligências, você acaba acelerando o processo de pesquisa, tratamento, cura e prevenção de uma doença de elevado impacto em termos de saúde pública.
Fala para a gente, por favor, doutor Edmilson, como é que se adquire essa doença? Como é que é transmitida?
É uma doença, infelizmente, fruto da pobreza, né? Fruto de alguns hábitos alimentares, fruto de alguns hábitos comportamentais daquela população. Então, a transmissão se dá de pessoa a pessoa, por secreções, sangue contaminado, saliva, sêmen. Ou seja, esse contato muito próximo de um paciente com ebola realmente favorece a transmissão desse vírus. Se, por um lado, a transmissão é relativamente fácil, a elevada letalidade e a gravidade da doença faz com que essa pessoa transite pouco. Então, é por isso que, até pouco tempo atrás, era algo restrito ao continente africano, que as pessoas estavam distantes dos grandes centros, acabavam morrendo e a transmissão da doença acabava não ocorrendo. A partir do momento que pega grandes centros africanos, inclusive pessoas com capacidade de viajar, se observa a necessidade de uma prevenção. Inclusive, Jorge, boa parte dessas pessoas que adoeceram e acabaram morrendo eram profissionais de saúde. Então, quando a pessoa vai cuidar do outro, acaba adoecendo e isso compromete ainda mais a assistência. E outro detalhe que se pratica na África é que as pessoas ficam com seus entes queridos, mesmo depois que evoluíram para a morte, em casa, né? Velando, lavam o corpo. E a falta de higiene, a falta de saneamento básico, também são fatores que favorecem a perpetuação desses vírus em circulação nesses locais mais pobres. É por isso que é importante trabalhar não só na mudança da cultura, no saneamento básico, no fornecimento de água de qualidade, no isolamento dos pacientes e, principalmente, trabalhar com a prevenção primária utilizando vacinas. Porque, por mais que isso tudo que eu citei seja importante, esses procedimentos, ou seja, mudança de cultura, mudança de rotina, mudar o pensamento desse pessoal, fazer com que você tenha saneamento básico no local, isso demanda muito tempo. Então, uma vacina disponível seria mais eficiente em termos de você promover uma proteção em massa em menor período de tempo. Portanto, é mandatório realmente o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz na prevenção do ebola.
Até porque, né, a partir do contágio, pode levar até mais de 20 dias aí para aparecer esses sintomas e se assemelha a outras doenças, né?
É verdade. O período de incubação máximo aí é em torno de 21 dias. É o máximo, sendo que a média fica em torno de uma semana. Então, uma pessoa que adquiriu o vírus na comunidade pode muito bem, naquela fase que não tem sinal nem sintoma da doença, viajar para outra região e, se a equipe de saúde não tiver orientação apropriada e não fizer uma boa história ou seja, não checar de que local esse paciente veio, você acaba tendo realmente a possibilidade desse paciente contaminar outras pessoas fora do local original da contaminação. Então, realmente, trabalhar em cima da prevenção, da orientação da população, orientação do médico, e trabalhar com medicamentos e vacinas eficientes, é realmente muito importante nesse momento.
É exatamente isso hoje, inclusive, que saiu hoje uma pesquisa da organização Save the Children, que coloca justamente o Brasil em uma lista de 72 países que, segundo a ONG, possuem sistema de saúde vulneráveis a epidemias graves como a do Ebola. Como é que o senhor vê hoje a situação do Brasil com relação ao Ebola? Nós estamos preparados para evitar ou combater essa epidemia? Estamos vendo aí essa preocupação de circulação grande de pessoas, né? Inclusive a ONG, nesse relatório, fala que provavelmente deve ocorrer uma nova crise devido aos deslocamentos maiores e mais constantes entre as populações. A gente está vendo aí os Jogos Olímpicos chegando. Há uma preocupação? Como é que o senhor avalia isso no Brasil?
Todas as vezes que você necessita de leitos de hospital e leitos que demandem algum tipo de isolamento, existe realmente um número restrito, né? Sempre muito complicado você manter o paciente em isolamento. Eu acho que é pouco provável que, diante de uma epidemia em qualquer país do mundo, que tenha países preparados para enfrentar uma epidemia dessa. Então, eu concordo com esse levantamento, colocando o país, né, o Brasil, no setor de vulnerabilidade a essa doença. Por isso que é importante, de imediato, trabalhar em cima da prevenção e abortar esse surto. E a única forma que eu vejo, Jorge, de abortar esse surto é realmente utilizando vacinas que já estão, inclusive, em pesquisa. Né? Existem vacinas sendo pesquisadas e algumas já colocadas em prática, uma fase bem avançada de pesquisa com resultados aparentemente satisfatórios.
O que a gente percebe é que há uma necessidade muito grande de investimentos financeiros, né, doutor?
Sem investimento financeiro você não consegue pesquisar nada. Né? E aí você observa, Jorge, que como é o problema de países de menor importância, né? A coisa que está na África e ninguém dava bola, a partir do momento que outras pessoas, outras regiões e países começam a ser afetados, ficou clara a necessidade de ter uma mobilização mundial com o intuito de angariar recursos para poder acelerar o processo de investigação e solução desse grave problema.
É importante falar sobre o assunto porque há poucos dias mesmo a população aqui do Rio de Janeiro estava amedrontada com relação à malária, né? Imagina uma situação dessa do Ebola, ainda dá muito medo ainda na população, né?
Até porque malária é uma doença que não transmite de uma pessoa para outra. Um paciente com malária eu posso deixar na enfermaria comum. Paciente com uma infecção por Ebola, eu não posso deixar, tem que manter esse paciente isolado. Então, o número de leitos para isolamento, ele é bastante restrito, bem mais restrito do que leitos de enfermaria sem essa mesma necessidade. É mais fácil tratar um paciente com malária do que tratar um paciente com Ebola. É porque a equipe de saúde não vai ficar sendo exposta a uma doença transmissível. Né? A malária não se transmite entre pessoas. Se faz necessário ter um mosquito vetor que leve o parasita de uma pessoa para outra. A mesma exigência não é feita em relação à Ebola. A Ebola transmite de uma pessoa para outra sem nenhuma necessidade de nenhum intermediário. Né?
É verdade. Tá certo, então, doutor Edmilson Migoves, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Sputnik, que é o diretor do Instituto de Pediatria da UFRJ e doutor em Infectologia. Doutor Edmilson, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.
Um abraço, Jorge, para você e para todos os nossos ouvintes. Obrigado.
Ainda falando sobre a questão do Congresso em Bruxelas, o Fundo Monetário Internacional, que perdoou 100 milhões de dólares da dívida dos países africanos afetados pela epidemia, também vai participar ao lado do Banco Mundial, o setor privado e institutos de pesquisa. Um dos assuntos que vão ser debatidos durante o Congresso, bem da coordenação da ONU, de que entre as prioridades estão a criação de equipes de saúde itinerantes, e uma das preocupações é de convencer as comunidades que ainda resistem a adotar as boas práticas. Com relação ainda ao relatório da ONG Save the Children, a Save the Children pede aos governantes que, além de reconstruir os sistemas de saúde da Libéria, Serra Leoa e Guiné, se comprometam ainda em criar uma cobertura sanitária universal em todos os países, com investimentos de pelo menos 15% de seu orçamento nacional à saúde. Além disso, a Save the Children propõe que os novos objetivos de desenvolvimento sustentável, que substituirão os objetivos do milênio e serão discutidos na ONU em setembro, incluem o compromisso de prometer uma cobertura de saúde universal e que os líderes mundiais se comprometam a acabar com as mortes evitáveis de mulheres, recém-nascidos e crianças até 2030. Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine para a Rádio Sputnik.
Fatos do Brasil.
O site do jornal O Globo está destacando agora que os presidentes do Senado e da Câmara, Renan Calheiros e Eduardo Cunha, estão incluídos no relatório de políticos envolvidos na Operação Lava Jato, que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentará ao Supremo Tribunal Federal. Alexandra Krasnov, com essa notícia nós nos despedimos, agradecendo a atenção dos nossos ouvintes e conclamando-os a permanecer em nossa companhia, acompanhando as mais recentes informações sobre a Rússia, Brasil, sobre o mundo.
Pois é, Arnaldo, e uma ótima dica é também entrar no nosso site, a mais nova mídia que a gente tem no nosso grupo Sputnik, é o site Sputnik Brasil, tudo em português atualizado, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oksana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lazarev, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.